está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Suspeita de bomba isola agência bancária em Maringá. Ministério Público do Paraná orienta coletores de recicláveis a se afastarem das atividades durante a pandemia do coronavírus e pede ao governo auxílio financeiro. Cartórios oferecem serviços na internet para evitar aglomerações. Saiba quais são eles numa reportagem que a gente preparou. E você confere ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira começou com temperaturas de inverno na região sul do estado. Foram registrados pelo CIMEPAR 5 graus em Palmas e 5,8 em General Carneiro. Mas o sol aparece e eleva as temperaturas em todo o Paraná. Em Porecatu, no norte do estado, e Paranavaí, no noroeste, máxima de 27 graus. Neste sábado, as temperaturas serão baixas no início da manhã, mínima de 3 graus em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Mas o dia será de tempo firme em todo o estado, máxima de 31 graus em Foz do Iguaçu. No domingo, o sol predomina em todas as regiões paranaenses, máxima de 28 graus em Curitiba. A gente começa o Paraná em Rede de hoje indo direto a Maringá, no norte do estado, porque uma suspeita de bomba isolou uma agência bancária da cidade. Vamos falar com a repórter Luciana Penha, que tem as informações de momento. Luciana.
Olá, David. David, uma agência do Banco do Brasil aqui no centro de Maringá está isolada desde a madrugada de hoje por suspeita de bomba. Uma viatura da PM e dois policiais estão no local. De acordo com eles, a Polícia Militar foi acionada pela vigilância do banco após o alarme disparar. A agência informou que um homem entrou no local e tentou arrombar um caixa eletrônico com uma ferramenta popularmente conhecida como chupa-cabra. O suspeito fugiu, mas deixou para trás uma bolsa com celular e fios. Como determina o protocolo de segurança em casos assim, o local foi isolado e o esquadrão antibombas de Curitiba acionado. A equipe de Curitiba deve chegar a Maringá ainda nesta manhã. David.
Obrigado, Luciana. O Ministério Público do Paraná pediu para que o governo do estado faça um levantamento sobre a situação dos profissionais coletores de materiais recicláveis nos 399 municípios. Segundo o entendimento do órgão, eles devem receber auxílio financeiro durante a pandemia do coronavírus e se afastar das atividades. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, a Sedeste, já havia permitido que as cidades que julgassem necessário usassem os aterros sanitários para a destinação do lixo reciclável. A medida foi adotada para prevenir o contágio dos trabalhadores na coleta e separação por meio do contato com material contaminado. A Cooperativa dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável de Cascavel, a Cotacar, por exemplo, chegou a ficar uma semana com as portas fechadas. Mas sem a separação e a venda do material, os profissionais também ficaram sem rendimentos, que é feito pelo modelo de rateio entre os cooperados. Além disso, a quantidade de material recebido pela cooperativa todos os dias aumentou com o isolamento e eles resolveram voltar à atividade, como conta o assistente social e responsável técnico da Cotacar, Jonatas Barreto.
Isso já gerou um impacto financeiro, porque se na verdade o pessoal não conseguiu receber os pagamentos, né, porque retomaram a atividade agora e tem essa questão aí da indústria ainda tá vendo como é que vai ficar a compra do material, se vai ter redução ou não. Nós estamos fazendo as produções para entregar na próxima semana. Então até a gente começou a fazer campanha, inclusive da arrecadação de produto de higiene, produto de limpeza, alimento, para poder também estar passando para essas famílias, né? Nós temos catadores dentro do processo que são do grupo de risco, que tem mais de 60 anos, né, já com alguma doença assim estabelecida, e daí eles não podem estar dentro do processo da cooperativa. Então a gente orientou esses catadores que permaneçam nas residências. Mas como eles dependem da produção mensal da cooperativa e não tem nenhuma outra fonte de ganho externo, né, então nesse momento a gente precisa estar se organizando também para ajudar esses catadores que não vão ter o rendimento.
Sob a incerteza de como serão os próximos dias e talvez meses, restou à cooperativa tomar medidas de reforço na prevenção do vírus.
Reforçar a questão do uso do EPI, da máscara, da luva, tá higienizando as mãos assim com uma certa constância, né? Evitar o contato diretamente da mão sem lavar com o rosto, né? Então, tá tomando esse certo cuidado. Além de também o material tá ficando em quarentena. No nosso caso aqui, ele está sendo posto em quarentena e o material só pode ser tocado, né, ou triado após 72 horas.
Em atenção a situações como esta, o Ministério Público do Paraná recomendou ao governo do estado que levantasse informações sobre como está sendo realizado o trabalho dos catadores de materiais recicláveis durante a pandemia e se há alguma medida de proteção da renda destes profissionais em cada uma das cidades do estado. Como explica o promotor Alexandre Gaio, da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo.
Primeiro que solicitasse a todos os municípios do Paraná um levantamento emergencial das informações sobre todos os auxílios, né, assistenciais, financeiros, que foram dirigidos, né, a essas cooperativas e associações, e também pedindo informações sobre a manutenção de pagamento de valores contratuais, na hipótese daqueles municípios que contrataram as cooperativas e associações para realizar esse serviço. E, de modo adicional, para que o Estado também estudasse e prestasse informações sobre eventuais auxílios subsidiários e complementares que a própria estrutura do Estado do Paraná poderia prestar em relação às cooperativas e associações no caso de dificuldade do município para fazer isso.
Segundo o promotor, o Ministério Público do Estado quer garantir a segurança física e a renda destes trabalhadores durante a crise da Covid-19.
Nós aderimos a essa ideia de que, caso a caso, deve ser verificado se é possível ou não a continuidade do serviço, mas que, em princípio, há uma presunção de geração de risco às cooperativas, aos associados, e que, portanto, isso implicaria numa paralisação do serviço e na necessidade de pagamento de auxílios sociais de diversas formas para que essas pessoas possam sobreviver durante esse período e que as cooperativas, assim que esse período passar, possam voltar a funcionar normalmente. É um momento de priorização absoluta da vida das pessoas. Isso está bem claro em relação aos nossos diversos setores da vida em sociedade, que esse é o momento de priorizarmos a vida.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Neste período de isolamento social, os cartórios de registro civil do Paraná estão direcionando pedidos de registros de casamento, nascimento e óbito para serem feitos pela internet. O objetivo da medida é evitar a propagação do novo coronavírus. Confira na reportagem de Graziane Giacomini.
A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, a NOREG, informa que os cartorários trabalham em regime de plantão e o atendimento presencial é feito apenas em caso de extrema necessidade, como, por exemplo, pedidos de assinatura ou protocolo ou ainda procuração. Para os outros serviços, plataformas na internet podem auxiliar na emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito e ainda permitem que o documento seja entregue em casa. Os cartórios estão na lista de serviços essenciais durante o período de isolamento. Para o advogado, doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, Ricardo Calderon, apesar do Poder Judiciário já estar preparado e em processo de digitalização constante, os cartórios ainda engatinham nos serviços online e encontram dificuldades neste período, principalmente com relação à emissão de certidões de nascimento e de óbito.
De modo geral, o que nós temos percebido é que aqui no Paraná ainda não há essa expedição de forma digital, porque não há estrutura, não houve uma previsão prévia disso, então nem as maternidades são preparadas, os cartórios também ainda não conseguiram que todos os atores que participam desse processo tenham essa digitalização e essa integração. Então, no momento, com as dificuldades atuais, seria meio complicado implementar isso de imediato. Então, está seguindo de forma tradicional a expedição desses documentos de nascimento e óbito, ou seja, ainda com documentos físicos, com algum comparecimento da parte nesses cartórios, obviamente que com todo cuidado, evitando aglomeração.
O especialista prevê que após a crise da pandemia do coronavírus, as formas de trabalho e prestação de serviços será transformada, com a inclusão quase que total para o mundo digital.
De modo geral, o que nós temos percebido é que aqui no Paraná ainda não há essa expedição de forma digital, porque não há estrutura, não houve uma previsão prévia disso, então nem as maternidades são preparadas, os cartórios também ainda não conseguiram que todos os atores que participam desse processo tenham essa digitalização e essa integração. Então, no momento, com as dificuldades atuais, seria meio complicado implementar isso de imediato. Então, está seguindo de forma tradicional a expedição desses documentos de nascimento e óbito, ou seja, ainda com documentos físicos, com algum comparecimento da parte nesses cartórios, obviamente que com todo cuidado, evitando aglomeração.
A principal orientação é direcionar os pedidos de serviços para o portal eletrônico registrocivil.org.br, evitando assim aglomerações e deslocamentos de pessoas nas cidades. A plataforma permite a emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito de cartórios de registro civil de todo o Brasil, seja em formato digital, com o usuário recebendo o documento em sua casa, ou ainda a possibilidade de que o documento seja entregue na residência do cidadão ou ainda retirado no cartório mais próximo da localidade onde ele estiver. Pelo site também é possível realizar a busca de registros de nascimento, casamento e óbito nos casos em que não se sabe o cartório onde foi realizado o registro original. De Curitiba, Graziane Giacomini.
Os sites de busca de passagens aéreas e hotéis têm a obrigação de avisar ao cliente mudanças no serviço ou problemas com a companhia. Confira os detalhes na coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os sites de buscas e reserva de hotéis e passagens aéreas ou rodoviárias. Consumidores que compram passagens em sites de buscas específicas para isto foram surpreendidos com a informação de que a empresa aérea foi interditada, impedida de operar na semana da viagem que estava programada, sem que o site que eles utilizaram para achar as empresas aéreas e passagens lhes comunicasse a respeito. Com isso, os consumidores tiveram que comprar novas passagens de outra companhia e suportaram danos morais em decorrência da desagradável e repentina surpresa. Em razão disso, os consumidores foram à justiça e o site alegou que era mera intermediária do negócio e que não teria nenhuma responsabilidade sobre o evento e nem o dever de avisar os consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, porém, impõe a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia do fornecimento do produto ao destinatário final. Neste sentido, todos os sites específicos de buscas são parceiros econômicos das empresas aéreas, hotéis e outras, que incluem nas suas cotações para os interessados e faturam em decorrência deste fato. Isto é, eles fazem uma amostragem de quais os melhores preços e recebem das empresas que o consumidor adquire os pacotes. A ação foi julgada favorável aos consumidores, que receberam o reembolso das custas dos voos que tiveram que adquirir e mais uma indenização de R$10 mil por danos morais. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, vamos falar dos cuidados que você deve ter com o teu pet durante a pandemia do coronavírus. Não sai daí, a gente volta já!
O Paraná em Rede volta já!